Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi, Fred Figueroa. A gente vai falar aí da vitória do Sport por 2-1 sobre o Santos, fora de casa. Parte válida pela primeira fase da Copa do Brasil, mas calma, não é o Santos de São Paulo, amigos. Santos do Amapá, uma partida que o Sport venceu com 2 gols de Leandro Pereira, quem diria. E eu vou começar aqui com o Lucas Fittipaldi. Lucas, me conta aí como é que foi essa partida, o que é que você achou do Sport. Um jogo que, em algum momento, ficou muito mais complicado do que se esperava, né?
Ficou, Rafa, mas eu acho que foi o primeiro sinal de evolução do Sport na temporada. Apesar do placar de ter tido esse momento que você falou, de aperto, no finalzinho ali, antes do segundo gol, e apesar do primeiro tempo muito ruim do Sport, bem parecido com o que o Sport tinha sido nos outros jogos, eu acho que no segundo tempo o time pela primeira vez mostrou uma intensidade que se espera nesses jogos contra equipes menores, equipes menos qualificadas tecnicamente. O que é que você espera? Que o time vá lá e se imponha de alguma forma. E ainda que o Sport não tenha feito não tenha exibido um primor de futebol, mas ele voltou. E eu acho que para mim foi muito clara a diferença do primeiro para o segundo tempo. No segundo tempo o time teve um comportamento de quem justifica a sua maior condição técnica, de quem tem de se impor para ter o controle do jogo, enfim. E aí as chances foram aparecendo e o futebol do Sport, eu acho que pela primeira vez na temporada, deu sinais de que pode realmente evoluir. A gente vai detalhar mais pra frente, né? Primeiro, segundo tempo, destrinchar mais um pouco sobre o jogo, mas de início eu acho isso, que assim, principalmente ali é o segundo tempo mesmo, assim, porque o primeiro a sensação era de que não tinha nem saído o gol, na verdade, né? Quando o Sport fez 1-0, passou um pouquinho o tempo, o primeiro gol saiu aos 9 minutos do segundo tempo, e eu disse, porra, até o momento é como se a única coisa a se comemorar fosse a classificação, que era muito importante, né? Copa do Brasil, todo mundo sabe o peso que tinha a competição, mas à medida que o jogo foi se desenvolvendo, eu acho que o time foi dando, foi evoluindo. E assim, ainda que esteja longe, né, de ser um esporte, a gente tem que considerar o adversário, ele é muito frágil. Adversário fraco, tecnicamente, um time de Série D, né? Mas, assim, o Sport também vinha enfrentando adversários muito fracos, né? Até aqui na temporada, né? Vários jogos aí que o Sport se comportou pior. Eu acho que é um segundo tempo que deixa algum alento para a sequência do trabalho de Nelsinho. Pontos positivos e pontos negativos. Daqui a pouco a gente pode destrinchar mais um pouco sobre eles.
Fred Figueroa, meu amigo, você enxergou do mesmo modo algum ponto positivo aí da partida, algum ponto de evolução?
Rafa, eu até cheguei a twittar isso, eu fiz uma única twittada assim que acabou o jogo, né, até pra gente gravar logo aqui o Telecast, e eu citei justamente isso. Eu disse, apesar dos pesares de ter sido muito parecido com o Sport e Flamengo de Arco Verde, com Sport e Central, com Sport e Pesqueira, apesar de ter sido muito parecido com atuações em que o Sport foi um time travado, de pouca criação, era possível extrair um ou outro ponto positivo da partida, o que não anula os negativos, tá? Os negativos continuam lá, mas eu concordo com essa primeira leitura de Lucas de que há um princípio de evolução. E para mim, esse princípio de evolução, ele começa na hora em que você, talvez pela primeira vez no ano, tenha conseguido visualizar um pouco do que Nelsinho está buscando para essa equipe. E isso para mim já se mostra na escalação. E a escalação, quando ela saiu, eu encarei de forma muito positiva. Por quê? Porque o Sport foi para o Amapá com um elenco que expõe toda a vulnerabilidade técnica que o time tem nesse momento. Você olha para o elenco do Sport, o Sport tinha um atacante, né, de origem no, no, no elenco, que foi Leandro Pereira. Gabriel você pode considerar atacante ou meia, né? O Sport considera meia, mas ainda vão considerar atacante. Mas você não tinha nenhum atacante na reserva, né? Todo mundo sabe que André se negou a viajar por questões pela proposta com o Grêmio. Teve outros problemas também com o Juninho, tá? Que estão sendo levantados, estão sendo apurados. A gente não vai aqui determinar exatamente o que levou o Juninho a não viajar, mas o Sport é um clube que hoje enfrenta problemas muito fortes nos bastidores, e é inevitável que esses problemas não interfiram dentro de campo. E para mim, o próprio elenco enfraquecido que o Sport levou para o Amapá já é um reflexo desse momento difícil que o clube vive fora das quatro linhas. Quando eu vejo a escalação do Nelsinho, entretanto, eu gostei da leitura dele. Qual foi a leitura dele? Eu vou colocar em campo o que eu tenho de melhor, tecnicamente. E o que ele tem de melhor tecnicamente, hoje, é o trio de volantes. Então ele arma o time com Anselmo, com Richelli e com Felipe Bastos, muito mais por uma escolha individual de ter jogadores bons em campo, jogadores que respondem, que são acostumados a jogos pesados, do que por uma escolha tática de ter um time mais defensivo, digamos assim, fora de casa contra um adversário muito fraco tecnicamente, que já se sabia que seria. Então, para mim, essa foi a primeira sinalização positiva. Você enxerga que Nelsinho, de fato, está trabalhando um meio de campo mais forte, né? Ele vem, já tinha sido Neto Moura, tinha sido Thalisson, e ele sinaliza que tanto Neto Moura quanto Thalisson pode ter sido uma transição para chegar nesse trio de volante, que eu considero um trio de volante de Série A, um trio de volante muito forte, se o Sport conseguir equalizar a situação com o Richelli, e se ele voltar a ter o desempenho que já teve no clube, se a cabeça se ajustar, enfim, tudo isso. Outra sinalização positiva foi a escolha de Nelsinho pela zaga que eu já vinha martelando, que era a zaga titular. Em algum momento essa defesa foi reserva na temporada, né? Henriques e Léo Ortiz. Henriques porque terminou 2017 como o melhor zagueiro tecnicamente do Sport, inclusive consegue exercer bem uma postura de liderança em campo, fala o jogo todo, se posiciona, cobra. E Léo Ortiz porque é um zagueiro que o Sport precisa demais, né? Um zagueiro rápido. Então Nelsinho, nessa partida, ele fez as escolhas certas para o começo. Acho que o Felipe Bastos vinha tendo uma movimentação interessante, uma postura interessante. Antes de começar a partida, a câmera filmou o Sport conversando. Era ele que estava falando, era ele que estava passando orientações para o grupo. Isso é importante, você ter um jogador com esse perfil. Mas aí, depois de uma cobrança de falta, que ele chutou muito forte para cima, ele sente, né, o posterior da coxa direita, sente o desconforto, ele mesmo pede para sair.
E cedo, né?
Muito cedo, usa a experiência. E aí, Nelsinho faz a escolha por Thalisson e, de certa forma, tudo volta para estaca zero. Né? O Sport volta a ser mais parecido com o Sport que a gente vinha assistindo no começo do ano. E no segundo tempo, é o que o Lucas falou. No segundo tempo, primeiro, Nelsinho, ele já vinha, você já escutava nos gritos dele na transmissão, ele pedindo o tempo todo para que os jogadores tentassem manter a bola no chão, apesar do gramado horrível, que os jogadores tentassem jogar com a bola no chão. E no segundo tempo, ele claramente fez fez ajustes no time para que o time se posicionasse de forma um pouco mais ofensiva. Afinal, o regulamento da Copa do Brasil, que dá ao Sport nessa fase a vantagem do empate, impedia que o Santos fizesse o lógico. Porque se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro ou então a Copa do Brasil antiga, o Santos ia se fechar completamente no segundo tempo. Mas dentro desse regulamento, ele não podia fazer isso. Então, assim, os espaços existiram. E o segundo tempo, o Sport conseguiu jogar alguma coisa dentro dos espaços. Até então, nessa temporada, você não viu o Sport em momento algum aproveitando os espaços. Tudo bem que todas as equipes que enfrentaram o Sport reduziram, né? Colocaram a marcação muito, muito atrás. O Sport tem muita dificuldade de criar. Com um pouquinho de campo, mesmo um gramado horrível, no segundo tempo, o Sport finalmente nessa temporada fez uma jogada vertical. Tentou, errou, tentou, errou, tentou, errou. Mas uma hora ia acertar. E foi até meio atrapalhada a bola que chegou, né? Sofreu a falta, a bola seguiu. Mas Leandro teve uma tranquilidade, até uma categoria, né, naquele primeiro gol. Tirou do zagueiro com qualidade, tirou do goleiro com qualidade. O Sport abriu o placar e esses espaços que já existiam se multiplicaram. Aí foi uma sequência de gols perdidos. E quando o jogo parecia estabilizado, né, um erro de acompanhamento de jogada de Thalisson permitiu que o jogador do Santos finalizasse, empatasse o jogo, e teve aí 2-3 minutos mais de medo do que de drama, porque poucas vezes o Santos chegava. Então, tinha um exemplo do Botafogo da noite anterior, que levou uma virada do Aparecidense. Então, existia um medo ali do que podia acontecer. Porém, os espaços, que eram enormes com o Sport vencendo 1-0, não mudariam, porque o Santos precisava do segundo gol. Então, o Sport estava chegando no gol de Axel o tempo todo, nesse segundo tempo. O tempo todo estava ficando cara a cara. E voltou a ficar. Dessa vez, com um pouquinho mais de atenção, né? Jogou 1-1, o cara faz a jogada com mais cuidado. E aí, Leandro Pereira finalizou certinho. E o Sport matou o jogo. Ainda teve duas chances depois, inclusive, se quiser ter feito o terceiro. A gente vai mergulhar mais a partir de agora para extrair o que de fato foi positivo. Mas nessa primeira análise, tanto de Lucas quanto minha, já deu para perceber que mesmo com toda a fragilidade do adversário, mesmo com a regra ajudando, só em você ver que o time conseguiu fazer 2, 3, 4, 5 jogadas trabalhadas, é um alento, porque você enxerga algum ponto de partida. Eu diria que, de certa forma, 2018 começou nessa quarta-feira.
É porque você espera... O que é que você espera quando o Sport enfrenta um time tão inferior tecnicamente, né? Não só o Sport, qualquer time que é superior tecnicamente é isso. É que, de alguma forma, você consiga se impor, né? Você consiga um futebol de criar oportunidade, jogar bola, jogar futebol. E o Sport, até então, ele vinha numa linha muito abaixo do que se espera. Uma linha que realmente estava difícil de engolir o futebol que o Sport vinha apresentando e continuou apresentando no primeiro tempo, volto a dizer. Essa boa impressão, vou colocar aqui, não foi uma excelente impressão, mas o primeiro sinal de evolução, me chamando assim, se deve ao segundo tempo. No primeiro, Marlone foi uma ilha, na minha visão. Era o único cara. É tanto que o lance, né, que saiu o pênalti, foi uma jogada individual de Marlone, né, depois ele acabou perdendo o pênalti, né, aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas era um cara que pegava a bola e o grande problema que tem acontecido, que vinha acontecendo nos jogos anteriores, Marlone pega a bola e vai jogar com quem? Né? Jogadores, Gabriel ali muito apagado.
E muito longe de Marlone.
Muito,
né,
longe, o gramado muito ruim, Fred já citou, mas não é só isso que justifica. O segundo tempo comprovou que a desculpa do gramado não é sempre... É lógico que é péssimo, mas não justifica. Né? E assim... O segundo tempo, para mim, também se deve a uma intensidade que o Sport também não tinha demonstrado ainda nessa temporada. Uma coisa de jogar numa rotação, num ritmo mais forte um pouquinho. Eu acho que o Nelsinho aí no intervalo pode ter também dado uma injeção ali, porra, pedindo uma resposta dos caras. Porque tem esse fator que o Fred já citou, que o Santos ele foi obrigado a se lançar um pouco mais à frente, deu espaço, mas também não ia adiantar nada se o Sport tivesse uma postura precavida e preguiçosa. Né? Ô, o Sport, Lucas, não foi um time preguiçoso.
Eu acho que teve uma bola na reta final ali do primeiro tempo, que acabou sendo didática, que acabou sendo decisiva para que o Sport mudasse de postura, que foi a cabeçada, uma cabeçada do Santos.
Exato, no finalzinho do escanteio,
a bola
tempo.
Passou muito perto do gol de Magrão, e se entra... Porque assim, até o gol de Leandro Pereira, minha sensação é a seguinte. O Sport controlava o Santos, ok. O Santos não tinha lance de perigo. O único lance de perigo foi essa cabeçada.
Mas ao mesmo tempo, o único lance de perigo do Sport foi o pênalti.
Então, teve também uma cabeçada de
Leandro Pereira mais fraca.
Não, de um cruzamento. O escanteio também saiu por cima, mas criada dentro de campo.
O lance perigoso foi o pênalti e essa jogada.
Exato. Só que aí qual é a sensação que eu ficava? Até o gol de Leandro Pereira, minha sensação era essa. Se levar um gol, vira um inferno isso aí, para ir buscar. Porque aí o Santos fecharia e o Sport não tem capacidade criativa. Então, e é isso que eu temia. Quando o Sport vai com esse elenco, vai jogando do jeito que está jogando, lá para Macapá, o Sport aumentou a margem de risco de um jogo que não era para ter nenhuma margem de risco. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil lá atrás, ninguém cogitou em momento algum que o Sport correria a mais remota chance de não se classificar. Era um jogo pro forma pro Sport. Porém, quando pegou o aviãozinho para Macapá, já existia esse temor. Eu disse, porra, pessoal, do mesmo jeito que empatou lá com o Flamengo de Arco Verde, do mesmo jeito que levou 1-0 do Central, veio empatar no finalzinho, se levar 1-0 do Santos, em algum momento dessa partida vai ser complicado, porque o time não consegue criar.
E tu tá então, indo
no intervalo, aquela cabeçada ali pra fora, né, o Nelson deve ter dito, ó, vai esperar levar um gol pra correr atrás, os caras vão dar espaço, tá, reposicionou, adiantou um pouquinho os volantes e o time fluiu um pouquinho mais. Pela primeira vez no ano fluiu, né?
E, Fred, você tá indo num cenário que o sorteio era o seguinte. O Sport tinha suas duas principais peças disponíveis ainda na época do sorteio, né? Ainda tinha Diego Souza e ninguém esperava que não ia ter André nessa quarta-feira, que a gente sabe por que André não viajou. Mas, sinceramente, pelo que eu vi do segundo tempo, fiquei um pouco preocupado. Mas, lógico, vocês viram muito mais parte do Sport do que eu na temporada e estão vendo o ponto de evolução. E aí eu pergunto a vocês... já falou que a zaga tinha que ser essa. Essa zaga, vocês acham que tem que seguir pro restante do campeonato mesmo para pegar entrosamento?
Eu ia falar aqui, justamente, né? Entrar já no ponto negativo. E aí, já pegando um gancho que o Fred fez desse lance aos 43 minutos do primeiro tempo, da cabeçada, é justamente sobre isso, porque nas poucas vezes que o Santos chegou, a defesa do Sport bateu cabeça. Principalmente em bola de jogada aérea. Essa foi a única chance do Santos no primeiro tempo, foi essa. Uma bola cruzada na área ali, e o cara foi e cabeceou e ia fazendo o gol. Né? E quando o Sport tomou o gol, e ainda teve no segundo tempo um lancezinho perigoso no final, outra jogada de bola na área, ou seja, foi um time que pela pobreza técnica, ele chegou pouco, mas quando chegou, trouxe perigo à defesa do Sport. Né? Isso é preocupante, eu acho. Porque... a gente imagina quando enfrentar um adversário mais forte, como é que vai se comportar. Agora, é o segundo jogo, né, de Henrique e de Léo Ortiz, né, foram titulares já contra o Central, e eu concordo que é a dupla para se investir. Nesse início de temporada, se desandar, se não der certo, mas precisa dar um pouquinho de tempo para esses caras, para essa dupla de zaga, para o decorrer da temporada. Mas eu acho que hoje, especificamente no jogo... Foi um ponto negativo e que trouxe um pouco de preocupação.
Eu nem trato como negativo, sabia? Eu acho que o que aconteceu... O Sport tem sido vulnerável de bola aérea desde o ano passado. E foi mais uma vez, né? Afinal, você não pode permitir que... Foi um ou dois... Aquele cabeceio teve um desfecho perigoso, mas teve outros com desfecho...
Teve.
Que acabou não sendo, né, tão incisivo de gol. É culpa da zaga também... Mas o Sport tem outros problemas ali. Por exemplo, Fabrício na lateral direita é uma coisa que assim está sendo arrastada por falta de opção. Mas tem que ser corrigido quanto antes. Eu acho que Capa também dá um pouco de espaço ali na esquerda. E o gol, né, eu até falei aqui na minha primeira análise, o gol, a irresponsabilidade de Thalisson no lance, ela é muito grave, porque Thalisson simplesmente está andando enquanto o cara que ele estava marcando está correndo. Quando ele percebe que a bola vai para quem ele estava marcando, aí ele volta a correr. E aí, meu amigo, o cara acerta um chute feliz, já está na entrada da área, pega de esquerda e acerta.
O gol é até isento a defesa. A defesa no lance do gol, não, tá, se enroscou com o Fabrício ali, né? A bola sobrou pro cara. Mas me preocupou mais esses outros lances, assim.
E preocupa muito o fato de que Nelsinho começa o ano com Ronaldo Alves e Duval. Na hora que ele vai, que os dois vão pro banco, certo? E detalhe, eu acho que ele fez certo em os dois irem pro banco. Tá faltando, você perde a confiança na defesa. Porque essa dupla titular não era escolhida pelo treinador há duas semanas, se torna escolhida pelo treinador, ou seja, se o treinador tivesse seguro que a dupla seria Henrique e Léo Ortiz, já estaria trabalhando eles há mais tempo. E aí, um deles se machuca, tal, vai voltar Duval, o Ronaldo Alves, que vem apresentando problema, inclusive nessa ordem. Ronaldo Alves, que era a referência, hoje se torna o quarto zagueiro do Sport. Adrielson voltou, né, mas dificilmente terá uma chance. Eu não sei. O Sport tem tantas lacunas hoje no elenco que eu não acho que contratar um zagueiro seja uma prioridade, mas seria necessário. Respondendo diretamente à pergunta do Rafael... Não é Henrique e Ortiz a zaga que eu vejo para o campeonato. Eu acho que Ortiz ele pode até se confirmar como o zagueiro titular, mas o Sport precisa de mais um zagueiro que você tivesse a segurança plena, como foi o Ronaldo Alves de 2016 ou como foi o Duvaldo por tantos e tantos anos. Hoje você não tem essa segurança em nenhum. Tá? É uma defesa que tende que tende a continuar sendo um problema, mas vamos deixar jogar também.
Tem que dar tempo.
Não vamos sentenciar de forma prévia, não.
Tem
que deixar jogar.
Bom, galera, vamos dar aquela pausa aqui para a gente passar para as atuações, já que a gente falou bem da partida. E a gente chega aqui para gravar após o jogo com fome, né, velho? Se não passou em nenhum lugar antes, a gente tá procurando alguma coisa para comer. E Fred Figueiredo chega aqui falando de um ceviche. Tá de sacanagem, né, meu amigo?
Rafa, a história foi a seguinte. Eu tava ontem no Riso, né, que é o novo parceiro do podcast. A gente já tinha dado o trailer no último programa. Um restaurante aqui da Zona Norte do Recife, na Santos Dumont. Um restaurante de alta qualidade, um restaurante moderno, né, despojado, assim, que porra, conversa bem com um público jovem, um público do perfil que eu vi o programa, e uma gastronomia de alta qualidade, por um preço acessível. A gente vai falar bastante ainda do Riso, para que todo mundo conheça suas características, suas melhores características. E uma delas, isso eu já vinha conversando com o Rodrigo, ele disse: ó, Fred, é muito importante, e eu já conhecia porque eu já fui algumas vezes no Riso, é a qualidade, né, dos produtos que ele tem, dos frutos do mar, por exemplo, que são todos frescos. Ele me chegou a mostrar para mim toda a estrutura, inclusive a massa é feita lá, toda a parte de embutido é feita lá, os molhos. Então, assim, é um cuidado muito grande com o preparo. E aí, conversando com ele, eu soltei, falei de um ceviche que eu tinha comido em outro lugar e dei uma elogiada. O cara se levantou da cadeira, revoltado. Disse: como é? Tu tá elogiando esse ceviche aí que tu comeu? Espera um pouquinho. Foi lá na cozinha. A cozinha não estava nem aberta ainda. Pegou um chefe, um peruano, que tem lá, disse: prepara um ceviche aí. Demorou um pouquinho, né? Porque o cara ainda estava lá na hora de descanso, começou a tratar o peixe. Quando o ceviche chegou, foi o melhor ceviche que eu comi no Recife, pô. Eu fiquei impressionado. Eu gostei do detalhe. Eu só esqueci de perguntar o nome do chefe. Ele trouxe o prato e disse: eita, vou lá dentro pegar a colher. Que, meu amigo, depois que eu tava comendo, eu disse: que atitude do cara ir pegar a colher. Porque o caldo, o molho, o caldo, né, do ceviche, tava espetacular.
Tá aberto essa hora que a gente tá gravando?
Tá aberto.
Tá, então falou, galera, bom programa aí.
Rafa, o melhor ceviche que eu comi no Recife, e um dos motivos foi o seguinte, lembra demais, e até porque o chefe é peruano, o ceviche original, né, que é o ceviche do Peru. Eu já experimentei alguns aqui que são adaptações. Um gosto um pouquinho mais menos cítrico, ou puxando um pouquinho para o japonês, são releituras que eu particularmente não gosto. Eu acho que esse ceviche que eu comi no Riso, ele me surpreendeu. E assim, e eu fiquei calado, porque eu tinha elogiado o anterior, entendi o motivo da revolta lá, porque a qualidade é total.
É só peixe ou misturado?
Nada.
Misturado com tudo, né?
Camarão, polvo, pedaço do povo grande,
faz lula,
espetacular, meu amigo, espetacular. Eu fiquei nervoso agora, estou imaginando vocês.
Então, Fred, dê a dica aí pro pessoal, localização, onde fica, como é que tá aberto no carnaval, tá funcionando normal?
Rafa, fica ali na Santos Dumont, né, número 544, para quem for de Uber, para quem colocar no Waze, mas é facílimo chegar. Vai estar aberto no carnaval, horário de funcionamento ainda vai confirmar, mas muito perto do normal, pode chegar lá para almoçar. Inclusive, teve um carnaval que eu fui almoçar lá, eu tava lembrando, porque tem um prato lá que foi o que me fez conhecer o Riso, que é um peixe, é um peixe inteiro. Você chega lá, pega o peixe inteiro, e ele vai preparar aquele peixe, ele vem com uma farofa de camarão espetacular, uns tomates, foi o que me fez conhecer. Antigamente eu só comia esse prato. Eu ligava antes, porque demora um pouco, porque você ainda vai escolher o peixe, você tem que pesar o peixe. Eu ligava antes, pedia, e chegou um carregamento de peixe essa semana, porque tem um aquário também, tá? Então a ostra, por exemplo, você vai lá, escolhe na hora, e é tirada do aquário para ser preparada para os clientes. Um grande restaurante, e vai ter novidade aí, tem promoção, eles estão com um cardápio, que eu também já experimentei um dos pratos, durante a semana, um cardápio que você paga R$39,90 e tem entrada, o prato principal e a sobremesa.
O menu, né?
O menu completo. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai detalhando como é o Riso, as qualidades do Riso. Tem iFood, tem Spoon Rocket, se você quiser pedir em casa. Então, aos pouquinhos todo mundo vai conhecer, e seja muito bem-vindo. Obrigado pela confiança, por acreditar que o podcast é uma ferramenta de divulgação e de valorização das marcas. E isso é a resposta que a gente vem tendo do nosso público, né, com outras parcerias, e eu tenho certeza que não será diferente agora com o Rizzo.
O Rafa não vai fazer nenhuma piada com o Rizzo, não, né?
Não, vou não.
Rizzo, o nome é né?
Ele ficou, eu acho que ficou na ponta da língua dele. Ele se segurou ali.
Tá controlando o Rizzo.
É pro cara sair como desse restaurante? Diga aí.
Só rindo, né? Só do Rizzo. Puro Rizzo. Então, galera, já que a gente tá rindo aqui, quem foi o jogador que sairia rindo também lá do Rizzo, porque nem a conta pagaria, que merecia receber, porque eu abri aqui a rede social.
Sabe quem trabalhava forte lá?
Quem?
Diego. Souza.
Era?
Pra mim mesmo.
Souza.
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 A turma tá com saudade de Souza.
Mas não tinha ido pro mapa, não. Souza tinha.
André não foi, pô. O cara tá aqui, não foi?
Quem é que merecia estar lá e jantar no Rizzo quando voltasse lá do Amapá?
Eu anotei aqui alguns destaques. Acho que Marlone fez um bom jogo. Depois de um primeiro tempo ali, meio sozinho. Tal. No segundo, acho que ele se movimentou muito bem. Caiu de um lado, caiu do outro. Foi pelo meio. Acho que fez realmente um bom jogo. Depois de ter ficado no banco, né, contra o Central. Né, entrou lá em Caruaru, foi decisivo hoje, mais uma vez, apesar do pênalti perdido. Leandro Pereira, é claro que a gente tem que elogiar, o cara, o autor dos dois gols, e participou, né, finalizou mais vezes, poderia ter feito 3, 4, foi um cara que cumpriu a função. Apesar da fragilidade do adversário, ele fez o que dele se esperava ou não, né? Talvez o torcedor mais crítico não esperasse, né? 2 gols de Leandro Pereira no jogo. Acho que ele, pelo menos, deu, assim como o time deu um sinal de evolução, ainda que seja apenas um sinal, mas deu um mínimo sinal de evolução, acho que o Leandro Pereira deu um sinal de vida, vamos dizer assim, porque é um jogador que estava totalmente escanteado,
mas, né, ainda, esquecido. Ainda é um cara difícil de jogar com ele, né?
Difícil.
É um bate e volta, se bem que o gramado, por si só,
muito ruim,
atrapalhava.
Mas fez um gol de centroavante.
É, enfim, 2 gols de centroavante.
E eu acho que é um cara que
merece. Deveria ter também batido o pênalti, inclusive. Tinha pego a bola. Eu estranhei a mudança da cobrança de pênalti. Leandro Pereira, quando teve chance, fez os pênaltis.
E acho, só para pontuar, que menção honrosa, acho que Anselmo fez mais uma vez um bom jogo, muito seguro ali, com força, com intensidade, no padrão que Anselmo tem tido. E gostei do segundo tempo de Capa. Acho que Capa fez um bom segundo tempo, ofensivamente, claro, mas foi um jogador, inclusive, intenso. Essa intensidade que o Sport estava tanto faltando ao Sport, acho que ele foi um jogador intenso, chegando a todo momento no segundo tempo.
Cravou algum melhor em campo? Foi Marlone?
Eu vou colocar Marlone. Podia ser Leandro Pereira, mas eu vou dar a Marlone.
Rafa, eu vou ficar com o Selmo como melhor em campo, né? Porque, com exceção do excesso de carga que ele está colocando em algumas bolas, fez outra falta bem violenta, né? Hoje levou amarelo com merecimento. Não merecia ter sido expulso, né? Que tem os jogadores do Santos chegaram pedindo uma bola que ele solta o braço, mas o critério adotado pelo juiz foi correto, porque logo no começo da partida teve um jogador da equipe do Amapá que soltou também o braço no rosto de Felipe Bastos. Então, eu acho que Anselmo, ele de novo fez uma dupla função, ele desarme e de levar o Sport para frente, que nem deveria ser a melhor característica dele. Não é, tanto que ele leva e às vezes dá uma enfiada, a bola sai com muita força, ele não tem a precisão no passe para fazer o que ele precisa. Por exemplo, Patrick, ano passado, conseguia fazer isso com muito mais intensidade, e Richelli já fez isso também com muito mais qualidade. Mas acho que Anselmo, para mim, foi o melhor em campo. Também concordo com o Lucas que Capa deu um primeiro sinal positivo nessa temporada, no segundo tempo. Atuou bem pela esquerda. Marlone foi, em alguns momentos, o que se esperava dele. Teve uma conseguiu imprimir, colocar qualidade técnica. Leandro Pereira fez 2 gols. Não tem como ser criticado. O cara é atacante, grandalhão, e precisa estar ali. Eu acho que esses caras ficaram com as melhores análises.
Só um detalhe, Professor Aníbal, né, parceiro aqui do podcast, 11h30 da noite, ele assistindo o jogo lá de Portugal, né, mandou uma mensagem pra mim, né, no WhatsApp. Teu negão tá jogando muito. Anselmo. Ele sabe que eu sou um fã do futebol de Anselmo, ele elogiando. Um abraço, pedi um abraço. Tá aí o abraço, viu, professor?
E aí, tem mais um ponto que não é que tenha feito uma boa partida, mas pelo menos errou menos do que nas outras partidas foi Fabrício. Das partidas que Fabrício fez na lateral direita esse ano, essa foi a melhorzinha. E o resto foram jogadores de momentos esporádicos, assim. Gabriel, um outro lance. Eu vou, inclusive, passar para os piores agora, tá? Vou fazer essa ponte direto para os piores. Para mim, o pior em campo, com uma larga vantagem para o segundo colocado, foi Thalisson. Thalisson entrou e, como eu falei, foi a sensação de voltar a estaca zero. Para coroar, ele falha no gol, ele deixa de acompanhar, não dá sequência às jogadas. Né? Ainda que o primeiro gol tenha saído de uma jogada que ele tentou seguir, se desequilibrou, perdeu a bola e a bola ficou para Leandro Pereira, Thalisson participa pouco, corre sempre desordenado. Teve duas bolas que ele recebeu dentro da área. As duas bolas ele agiu de forma errada. Teve uma, a primeira ele recebeu uma bola que era só girar e partir para o meio. Ele abriu a bola, quase que saindo da área para cruzar de volta para quem estava vindo. E um lance que ele ficou cara a cara com o goleiro, Leandro Pereira, absolutamente só do lado dele, sem impedimento. E ele deu um chute que passou longe da barra, um chute fraco. E para mim, Thalisson foi o pior em campo. E também não gostei de Richelli. Richelli errou muito. Richelli não jogou o jogo. Por exemplo, eu gostei bastante de Richelli contra o Central. Dessa vez eu acho que ele errou bastante. Até tentou, mas errou bastante. E novamente tendo que jogar onde ele nunca conseguiu. Inclusive, todo mundo sabe que eu gosto do futebol de Richelli. E várias vezes, pela qualidade que ele demonstra como volante, eu já enxerguei Richelli atuando mais à frente. Mas todas as vezes que ele foi colocado mais à frente, rendeu muito parecido com o que rendeu hoje. Não dá, não tem a dinâmica, não tem o perfil, o cacuete de jogar na posição. Às vezes ele trava uma jogada que não é para travar, às vezes tenta bolas elaboradas demais, calcanhar, toquinho, deixadinho. O gramado não estava permitindo esse tipo de jogada, nem o momento do time. Tá? Acho que o time está no momento ainda de fazer o mais simples e não fazer jogadinha de calcanhar, jogadinha de efeito, deixadinha. Isso foi um pouquinho mais o reflexo do Sport do primeiro tempo do que do segundo. Então essa é a avaliação geral que eu faço individualmente do Sport. E queria, antes de passar, só chamar a atenção o seguinte, porque nesse jogo ele entrou com Felipe Bastos, colocou Thalisson, colocou Neto Moura no fim, Fabrício está na direita, mostra o quanto Pedro Castro foi pro fim da fila, né? Foi totalmente pro fim da fila, com razão, né? Pelo mau futebol que ele mostrou nas suas chances, mas eu acho também o seguinte, já que o cara está aqui, algumas partidas precisa voltar. Talvez Nelson esteja dando um tempo, mas Thalisson nessa. Porque o problema é o seguinte, quando Pedro Castro jogou, eram dois volantes. Nessa função que você já tem, Richelli e Anselmo, poderia ser. Eu queria ver, pelo menos tirar essa dúvida. Porque Thalisson, essa dúvida a gente já tirou. Não é possível que Daniel Paulista, por exemplo, que é auxiliar, viu Thalisson jogar nessa função algumas vezes, né, com Luxemburgo, em quase todos os segundos tempos da reta final. Ali,
até 2017. Porque eu acho que a posição de Pedro Castro, real, é terceiro homem mesmo, né? Um meia, mas que um misto entre um meio e volante, que não é nenhuma dessas opções que foram dos jogadores que foram escalados hoje, por exemplo. O Sport hoje entrou com três volantes de fato, né? E vai ter jogo que vai ser mais interessante você ter um cara meio híbrido ali. Meio com um misto entre meio e volante, e eu gostaria também de ver ele um pouco mais adiantado, Pedro Castro, sem essa necessidade dessa dinâmica na saída de bola, pode ser uma opção interessante para observar. Eu achei que Gabriel foi muito mal. Achei que Thalisson também, Fred já pontuou aí praticamente tudo sobre Thalisson. Mas eu achei que Gabriel ficou muito abaixo, muito discreto, assim. E deixou... Acho que ele poderia procurar mais o jogo, sabe? Se aproximar mais de Marlone, tentar mais um... É um jogador de qualidade técnica, todo mundo sabe, né? E tem que mostrar mais futebol mesmo, porque as chances estão sendo dadas, a oportunidade está aí. Ele deixou uma ótima impressão na sua estreia, né? Foi um jogo contra o... Afogados. E entrou muito bem, entrou voando naquele dia, mas de lá pra cá deu uma baixada. E acho que hoje ele fez uma partida ruim.
Ô Lucas, quando o Gabriel foi contratado, muito se falou dessa falta de intensidade de Gabriel, né? E teve um jornalista do Rio de Janeiro que eu sempre colho informações e é um cara que é uma transita dentro dos clubes. Ele falou o seguinte, e gostou muito da contratação de Gabriel pelo Sport. Ele falou, é um jogador que odeia perder. É um cara que entra em campo e é aquele cara que se incomoda com a derrota, que se faz o possível, né, para ter um resultado positivo. E eu não tenho visto isso. Eu não tenho visto essa garra, essa detalhe.
No primeiro jogo, a gente viu. Passou isso.
E detalhe, no Flamengo, como um todo, sempre que Gabriel entrou, ele nunca passou isso pelo perfil do seu futebol. Talvez seja algo que esteja dentro dele, mas que o futebol dele seja um futebol meio malemolente, né, meio lento ali. Eu não sei, a gente vai ter que conhecer mais o jogador. É um cara que tem qualidade, que consegue ganhar no mano a mano, que consegue fazer uma tabela, que consegue ter uma jogada de maior criatividade, mas concordo com você. Não sei o quanto a péssima qualidade dos gramados tem também sido um fator que trava um pouco, porque assim é difícil jogar. Tiveram bolas ali, sobretudo no segundo tempo, que os caras não conseguiam dominar, não conseguiam ajeitar a bola para chutar. São gramados horríveis, né? Inclusive, eu só não coloco mais a qualidade dos gramados como explicação para o futebol ruim que o Sport tem. O saldo ainda é muito negativo no ano, que o Sport tem mostrado no ano, porque na arena não jogou nada. Se o Sport tivesse feito uma partida convincente na arena, o fator gramado em Arco Verde, em Caruaru e agora no Amapá, eu usaria esse fator gramado com mais firmeza. Porém, no melhor gramado que jogou no ano, não fez nada, e não tenho como usar esse escudo com dessa forma, né,
até completa. Porque, Fred, mesmo com um gramado ruim, o que se espera é que o time pelo menos tenha vontade, intensidade, queira jogar, disposição, que eu acho que é o que o Sport mostrou no segundo tempo.
Mostrou.
O Sport acho que o Sport hoje jogou, queria jogar. E muitas vezes, até o momento dessa temporada, você viu um Sport pro gasto total, né? Jogando pro gasto totalmente nos jogos, com uma certa falta de vontade mesmo, resolvendo ali da forma mais preguiçosa possível. E hoje, acho que o primeiro tempo foi assim também hoje, sublinhar isso aqui de novo. Mas no segundo, eu tô querendo crer que Nelsinho deu um puxão de orelha e cobrou isso dos caras, como o Fred falou lá atrás. Porra, vai esperar tomar o gol, né? Depois daquele lance perigoso aí. Vai esperar tomar um gol e complicar esse jogo, porque o time já voltou realmente em outro ritmo, enfim. O gol saiu cedo, antes do gol o Leandro já tinha criado. E aí com um gramado bom ou ruim, Fred, isso aí é uma coisa que dá para se avaliar, né? O quanto o time tá querendo, né?
Bom, só para complementar a informação do Gabriel, o Gabriel é um cara que, quando surgiu no Bahia, todo mundo achou que ia ser um cracaço. E a verdade é a seguinte, no Flamengo, eu não consigo lembrar, lógico, foi um bom tempo no Flamengo, mas não consigo lembrar, assim, ó, Gabriel foi na sequência de 10 jogos, 5 jogos, 8, muito boas. É um cara que vive de altos e baixos. Vamos ver se aqui ele consegue reconquistar um pouco do que ele já mostrou, né?
É mais fácil, né, Rafa? Assim, no Flamengo, o risco de acontecer com ele, o que aconteceu com o Pedro Castro aqui no Sport, é enorme. Faz 2-3 partidas ruins, vai para uma fila de 4, de 5. Só que no ataque não tem tanto como ele para essa fila, né? Nos volantes, o Sport, com a volta de Richelli, o Sport e com a chegada de Felipe Bastos, vai ser raro ver Pedro Castro voltando a jogar, a não ser que Richelli seja negociado. Mas no Flamengo tinha isso. Qualquer 2-3 partidas ruins, você vai para o fim de uma fila que talvez você passe a jogar só o restinho de jogo no Sport, e ele está tendo sequência. Não está tendo sequência em um gramado que permita o desenvolvimento, mas está tendo sequência.
Só para fazer um paralelo, já que eu ia citar e não citei, por exemplo, Tomás, eu achei que hoje entrou bem. Eu sou um crítico ferrenho de Tomás, mas, por exemplo, ele fez mais que Gabriel quando entrou.
Ele já pegou um jogo mais aberto.
Já pegou uma reta final, mas pelo menos procurou e mostrou essa querer jogar, o querer mostrar, que pra mim faltou em Gabriel.
Tomás é um cara que não é um caso perdido, sabe? A gente, todo jogador que tem qualidade técnica, não é um caso perdido. Só que Tomás não consegue jogar 40 minutos como jogou 15. Esse é o problema. Então, por isso que não dá pra confiar, pra contar com Tomás.
Bom, pessoal, enquanto a gente gravava, o adversário do Sport foi definido. O Ferroviário venceu Confiança por 2-1. E na próxima quinta-feira, dia 15 de fevereiro, Sport Ferroviário aí para a segunda fase da Copa do Brasil.
O jogo mais interessante do ano, né, o melhor teste para o Sport no ano. O Ferroviário tem feito um bom campeonato cearense. É um time que está acostumado a enfrentar adversários mais complicados. Lembrando que a regra, o jogo é um jogo único na ilha. A regra, o empate não tem vantagem para ninguém. Ou seja, se empatar, a decisão vai para os pênaltis. E o jogo vale R$1.400.000, porque a partir de agora, todos os clubes, o Sport estava numa condição financeira diferente, né? O Sport era o bloco 1, tinha uma condição financeira bem diferenciada, tanto que só por ter chegado até aqui, o Sport já somou R$2.200.000, R$1.000.000 só por ter jogado, R$1.200.000 pela classificação, e esse jogo contra o Ferroviário vale mais R$1.400.000, além, logicamente, de uma vaga, né, para a terceira fase. Só queria também deixar um ponto, tem muito torcedor se confundindo. Desde que o Botafogo perdeu, eu vi vários torcedores na internet colocando o diagrama desse chaveamento do Sport e do chaveamento 10, né, que é o chaveamento de Botafogo, Náutico, né, que esse chaveamento. Como se houvesse um cruzamento do Sport com esse chaveamento. Não acontece, tá? A quarta fase é sorteio. Por mais que você olhe a tabela, se fosse como antigamente, que não existia sorteio, de fato, o Sport pegaria o time que saísse, o Sport, se fosse o vencedor do seu bloco, pegaria o time que, é o vencedor, que pode vir a ser o vencedor do bloco de Cuiabá, Aparecidense, Náutico e Flu de Feira. Mas não é assim. A partir da quarta fase vira sorteio.
Então é isso aí, galera. Chega o final de mais um Telecast. A gente se vê nos próximos produtos do 45 Minutos. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.